波動拳昇竜拳竜巻旋風脚
You ready for this?
Here we go!
Boa tarde, amigos e amigas, entusiastas dos games e tecnologias. Está começando mais uma edição do Virtualize pela Rádio Universidade FM. Eu sou Adalberto Júnior e a partir de agora você fica por dentro das novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias. Então, fique sintonizado. Vamos aos destaques da semana. Internet móvel brasileira é uma das piores do mundo. Consumo de músicas por streaming cresce mais de 50% no Brasil. Xbox One X versus PS4 Pro. Quem leva a melhor? Brasileiros falam mais do que devem e expõem dados na internet. Na trilha game você ouve God of War. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Virtualize. Um estudo da consultoria OpenSignal revelou que a internet móvel do Brasil é uma das piores do mundo. O país tem poucas redes acessíveis e é o sexto pior em disponibilidade. Saiba mais na reportagem de Gustavo Azevedo.
Segundo pesquisa da consultoria OpenSignal, a disponibilidade da internet banda larga móvel do Brasil é uma das piores do mundo, na frente apenas do Paquistão, Filipinas, Irlanda, Equador e Sri Lanka. O levantamento, que foi realizado entre janeiro e março deste ano, em mais de 70 países, revela que os usuários brasileiros só conseguem acessar o 4G dos dispositivos em 55,29% das oportunidades e que é mais comum conseguir sinal apenas em conexão 2G ou 3G. Já no quesito velocidade, a internet móvel brasileira também perdeu pontos na comparação com o semestre passado. Eram 19,68 megabytes por segundo. Agora, a conexão está na faixa de 19,32. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Otto Alencar, do PSD baiano, destacou que a política nacional de banda larga tem sido discutida pelo colegiado. Para ele, é necessária a criação de fundos de financiamento para a extensão da internet no Brasil.
No caso da internet 4G, a deficiência é muito grande. Nossas reuniões, nós temos conversado sobre esse assunto. Teremos audiências públicas para debater e trazer pessoas da área.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, ressaltou a importância da democratização do acesso à internet em todo o território nacional.
É inquestionável a importância que a internet desempenha, tanto como viabilizadora de inclusão social, quanto indutora de inovação e avanço tecnológico.
Por ser alvo de muitas reclamações, uma proposta do senador Eduardo Amorim, do PSDB sergipano, e que está em análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, quer punir as prestadoras de serviços de telecomunicações que não atuarem dentro de padrões de qualidade estabelecidos. Da Rádio Senado, Gustavo Azevedo.
E nas notícias da semana, uma nova decisão da Justiça Federal pode deixar os jogos mais baratos no Brasil. E PS4 Pro e PSVR serão lançados no Brasil em dezembro. Ouça agora com Daniel Meirelles.
A Justiça Federal tomou uma decisão que pode reduzir o preço de jogos no Brasil. A pedido de uma importadora, a 9ª Vara Federal Civil de São Paulo decidiu que, para fins de tributação, os jogos devem ser caracterizados como softwares e não mais como mídias de vídeo e áudio. Essa decisão é um passo importante para uma mudança nas leis de importação do país, que pode ajudar a tornar a tributação de jogos mais amigável. A decisão é em primeira instância e a Receita Federal pode recorrer e mudar o resultado. O PlayStation 4 Pro e o PlayStation VR já têm data para chegar oficialmente ao Brasil. Ambos serão lançados em dezembro, ainda sem preço definido. Quando o PlayStation 4 chegou ao Brasil, seu preço era de R$4.000, sendo reduzido meses depois, quando a fabricação passou a ser realizada no país. O PlayStation 4 Pro é uma versão melhorada do console da Sony, com tecnologia 4K. O PlayStation VR é o óculos de realidade virtual da Sony. O aparelho foi lançado em janeiro deste ano por US$399. O óculos de realidade virtual é compatível com o PlayStation 4. E foi aprovada a proibição das operadoras de telecomunicações a estabelecerem franquias para a banda larga fixa brasileira. O texto do projeto ainda deve passar por mais duas comissões na Câmara dos Deputados em Brasília. E antes de ser aprovado em caráter definitivo, ainda pode ser apreciado pelo plenário da Câmara, caso não sofra qualquer modificação.
Game Tip. Depois de um ano de mistério, a Microsoft apresentou um novo console, o Xbox One X. Os jogos anunciados têm gráficos incríveis e mostram como o futuro dos games está cada vez mais rico em detalhes. Mas como o novo console se sai comparado ao PS4 Pro? Ouça agora um comparativo entre os consoles da nova geração da Microsoft e da Sony.
O anúncio do Xbox One X deixou bem claro que a briga com o PS4 Pro pelo mercado 4K vai ser bem intensa. O console tem um hardware poderoso e os games apresentados rodando na resolução Ultra HD mostraram que a Microsoft não está de brincadeira quando o assunto é qualidade. O Xbox One X chega quase um ano depois de seu maior rival, com um processador Scorpio criado especificamente para o console, além de suporte para Blu-ray em 4K. O X é superior em termos técnicos. O processador Scorpio consegue ser 31% melhor do que no Xbox One original e a GPU entrega um desempenho 4,6 vezes maior. Mas não adianta ser apenas mais poderoso se o produto não for acessível. O Xbox One X vai custar US$499. Já o PlayStation 4 Pro chegou às lojas por US$399, valor que ainda pode ser reduzido. Mas o que importa mesmo são os jogos. A Microsoft apresentou 42 títulos na E3 desse ano, sendo 22 deles exclusivos para o Xbox. Já a Sony tem uma biblioteca de peso a seu favor. Além de jogos que já fazem parte do seu catálogo 4K, como The Last of Us e Uncharted 4, teremos ainda God of War e The Last of Us Parte 2 e Gran Turismo Sport. Para fechar o pacote, um aspecto com o qual a Microsoft vem ganhando da Sony é a retrocompatibilidade. Até agora, o PlayStation 4 Pro não recebeu suporte a games do PlayStation 3 e muito menos de PlayStation 2. A Microsoft tem um catálogo de jogos de Xbox 360 funcionando no One e revelou que jogos do Xbox original passarão a funcionar na nova geração.
A indústria fonográfica teve uma evolução em 2016. Parte dessa melhora se deve ao consumo de músicas via streaming. O consumo digital de música no mundo chegou a 50%. E o Brasil seguiu a tendência, chegando a 52% de crescimento. Saiba mais na reportagem de Juliana Gonçalves.
Ficou mais fácil ouvir e ter acesso aos mais variados tipos de música no mundo, com as facilidades que a tecnologia oferece. Qualquer lugar e hora pode ser lugar de escutar uma música. Isso porque, de acordo com um relatório publicado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, o número de consumidores dos serviços de música por streaming chegou a 112 milhões no ano passado. No Brasil, existem várias plataformas de música por streaming que estão disponíveis para usuários, como o Spotify, o Deezer, o Google Play e a Apple Music. O estudante de engenharia Fernando Campelo, de 21 anos, faz uso da plataforma Spotify há cerca de 2 anos. Fernando conta pergunta por que ele prefere ouvir música online, pelo streaming, sem ter que baixar o conteúdo ou comprar um CD.
E eu gostei muito, principalmente por causa da portabilidade e que ele também é uma rede social, né? Ele não é só um software de escutar música. Porque você consegue conectar com seus amigos do Facebook, ver o que eles estão escutando, você consegue compartilhar playlist, ele sugere, ele te mostra as novas músicas. E sobre a portabilidade, você consegue escutar em qualquer lugar. Eu gosto bastante mesmo.
De acordo com a pesquisa, o consumo de streaming no mercado digital cresceu mais de 50% em relação ao ano passado. Segundo a Associação Pro Música Brasil, o mercado brasileiro de música já é predominantemente digital e o streaming é o modelo mais usado para distribuição de música. Já o mercado de música gravada no Brasil, depois de um crescimento em 3 anos, voltou a sofrer queda de quase 3% por conta da baixa venda de CDs e DVDs musicais e os fortes efeitos da crise econômica no país. Reportagem Juliana Gonçalves.
Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado, às 3h30 da tarde, com mais informações do mundo da tecnologia e dos videogames. Mande sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br e ouça essa edição do programa em www.universidadefm.ufma.br. Você ouve agora uma versão da música The End Begins, um dos temas do jogo God of War, lançado para PlayStation em 2005. Virtualize!